Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago. Paulo é tão conhecido que uma vez eu ouvi um pregador dizer assim: abra sua Bíblia na Epístola de Paulo, de Tiago, né? A Tiago. Não, essa epístola é Tiago quem escreveu. Não é Paulo, não. Né? E Tiago, como dito de manhã, é o meio-irmão de Jesus. Meio-irmão porque ele era filho de José e Maria. Jesus era só de Maria e do Espírito Santo, não é verdade? Tiago era pastor em Jerusalém, o primeiro pastor que nós temos referência na Bíblia, da primeira igreja em Jerusalém. E Tiago escreve essa carta animando, motivando o povo de Jerusalém que havia sido disperso, tiveram que sair fugindo de Jerusalém, porque as perseguições do Império Romano, as perseguições da sociedade romana, era muito difícil. Eles eram condenados injustamente por serem cristãos, por serem crentes em Cristo Jesus, por se reunirem para prestarem culto ao Senhor, e eles sofriam morte, sofriam separação de famílias, filhos eram separados de pais, cônjuges eram separados de cônjuges, o sofrimento, a dor era muito grande. Disse hoje de manhã que nós não passamos tanto por isso. Alguns de nós, ou muitos de nós, não passam por isso, mas alguns, sim, passam. Experimentando separações, enfrentando dificuldades, e o Senhor anima, o Senhor encoraja. O Senhor, é uma palavra que está em moda, empodera os cristãos ali de Jerusalém, sabendo que toda essa dor, todo esse sofrimento tem um propósito maior, tem um propósito excelente, é produzir perseverança, e essa perseverança produz finalmente perfeição, integridade e também inteireza. Mas muitas vezes no sofrimento, ou quando estamos em sofrimento, nós não entendemos por que aquilo está acontecendo. Quantos de nós, quantas vezes eu já perguntei: Senhor, por quê? Por que que eu tenho que sofrer assim? Eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor dominicalmente, eu sou um filho fiel a Ti, por que tenho que sofrer? Por que tenho que ter dores? Por que lágrimas correm do meu rosto? Por que tanto sofrimento? Aliás, isso não é coisa nossa. Isso é coisa de Abacuque. Quando ele escreve o seu livro, ele diz: até quando, Senhor, eu terei que sofrer? Até quando, Senhor, eu terei que sentir, que experimentar toda essa injustiça humana, toda essa situação terrível deste mundo em que vivo? Isso não é coisa de Abacuque, é algo de alguém antes dele. Davi, algumas centenas antes de Abacuque, ele também diz: até quando, Senhor, no Salmo 13, no Salmo 113, até quando, Senhor, eu tenho que sofrer, tenho que sentir dores, tenho que derramar lágrimas nos meus olhos? E Deus atende todo esse até quando. Deus atende toda essa situação, não é, de clamor a Ele, de clamor ao Senhor. Temos tantos outros sofrimentos na Bíblia que nós conhecemos. Conhecemos o sofrimento daquela mulher nos dias de Eliseu, que ia ter os seus filhos tomados por dívidas de um marido que morreu em dívidas. E ela clama ao Senhor e Deus a ouve. Temos o sofrimento dos profetas, Jeremias, relatando que até os seus amigos íntimos, aqueles que comiam na sua mesa, que eram pessoas, não é, do seu ambiente de intimidade, declarando o sofrimento. Jeremias, o sofrimento dele é tão grande, que ele chega a dizer que foi enganado por Deus. Até que ele reflete um pouco melhor nos seus sentimentos, com mais sabedoria, com mais entendimento, e diz: quão tolo eu fui, como pude pensar uma coisa dessa e ter o meu coração contra Deus? Por isso que Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Vamos orar? Querido Deus, quanto nós precisamos de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para compreendermos, Senhor, o porquê do sofrimento que passamos. Quanta dor, eu sei, Senhor, existe agora em todos esses que estão no santuário e nos ouvem pela internet. Sofrimentos, Senhor, diversos, espalhados nas mais diversas áreas da nossa vida, que trazem dor ao nosso coração, que trazem, Senhor, angústia e aflição à nossa alma, e são demonstrados, Senhor, através de lágrimas quentes que caem pela nossa face. Senhor, precisamos entender isso, entender o porquê do sofrimento. Eu sei que o Senhor diz que esses sofrimentos são leves e momentâneos, mas a sensação que temos, Senhor, não são leves, não, são pesados a nós. E parecem durar uma eternidade. Ah, Senhor, quanto nós precisamos, como Davi revelou, como Abacuque revelou, sabedoria, entendimento para entendermos. Então, por favor, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco agora. Ilumina nossas mentes com o Teu Espírito Santo e traz entendimento, sabedoria, discernimento, para que possamos entender o que o Senhor deseja de nós em meio a tanto sofrimento. Mas também, Senhor, que o Teu Espírito balsamize nossa alma e nosso coração, porque o sofrimento dói. E nós precisamos, Senhor, do Teu bálsamo, do Teu analgésico para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, por favor, Senhor, atua poderosamente em nossa alma e nosso coração. Eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Não permita que nada em mim, nenhuma palavra, nenhuma história, nenhuma ilustração, nenhum gesto, nem mesmo, Senhor, os resultados dos meus estudos, atrapalhe, desvie, macule a plena voz do Senhor em nossa alma e nosso coração agora, por meio da ação do Teu Espírito em nós. E eu peço isso, Pai, que o Senhor fale conosco, atende-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Alguns de nós entendem esse texto de Tiago 1, 5 a 7 de uma forma muito diferente. Deus não está dizendo aqui sobre qualquer sabedoria. A palavra sabedoria aqui, sofia, não está ligada à sabedoria matemática. Olha, a sabedoria matemática você vai adquirir à medida que você enfiar o seu nariz no livro de matemática, fazer várias vezes as fórmulas que tem lá, e aí você vai aprender a ter sabedoria matemática. Não é esse tipo de sabedoria que está aqui. Também não é a sabedoria para outras matérias que você esteja sofrendo, física, biologia, não tem nada disso. Porque alguns crentes, não é? Alguns estudantes crentes. Então vai aí, meus jovens, adolescentes, pré-adolescentes, não é? Não fazem a lição de casa. Aliás, o nosso colégio tem, não é? A santa mania de enviar para nós, os pais, um e-mail com ocorrências no colégio. E geralmente uma das ocorrências no colégio para um dos meus filhos lá em casa, não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas é o menino da família, não é? Vem lá, não fez lição de casa. Então tem que chamar o menino da família, falar, por que você não fez a lição? O que é isso? Aliás, recebi uma ocorrência ontem, vou ter uma conversa com ele logo depois do culto lá em casa. Olha a gente fazendo, xiii, Daniel, rodou. Daniel, eu amo você, viu? Mas faz lição de casa. A lição de casa do Daniel só será importante se ele a fizer. E ele só vai aprender mais matemática, mais português, mais biologia, mais física, e vai se preparar bem para a vida técnica profissional. se ele enfiar os olhos, o nariz e estudar. Mas alguns estudantes acham que não precisa estudar. Existe ação de Deus em mim na hora da prova. E eu não preciso estudar, nem fazer lição de casa. Eu posso gastar a minha vida, não é nos tablets, nos iPhones, nos computadores da vida, olhando os YouTubes e os não-tubes. E aí chega na hora da prova, eu recebo aquela prova bem preparada pelo professor. E eu faço a seguinte oração: Senhor, o Senhor diz em Tiago 1,5, que todos que necessitam de sabedoria, o Senhor dá abundantemente. Senhor, abunda a matemática em mim agora. Traz, Senhor, todas as fórmulas, porque eu preciso fazer essa prova. Deus não tem responsabilidade nenhuma com essa sabedoria em mim e você. É bom orar, mas também orar com propriedade nessa hora. Deus quer honrar o seu estudo. Deus quer honrar vocês. Deus quer fazer de vocês grandes homens e grandes mulheres. Mas Deus quer que você estude e você pague o preço que tem que pagar para ser um bom profissional, buscando sabedoria. Isso está lá em Provérbios. Isso está à vontade nos livros de sabedoria da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, que nós precisamos estudar. Não é essa sabedoria. Também não é a sabedoria para o trabalho que nós encontramos aqui. Você vai ter sabedoria para o seu trabalho à medida que você se desenvolver profissionalmente. Você não pode parar no tempo. Então não adianta vocês que são profissionais, sei lá a área que você esteja, mas eu vou falar por mim que sou pastor. Se eu tivesse parado lá em 1987, quando eu me formei, jamais eu teria condições de ensinar bem, de me posicionar bem biblicamente e poder levar a Igreja de Cristo Jesus ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Eu não posso parar. Eu tenho que estudar todos os dias, eu tenho que colocar os meus olhos, o meu nariz, todos os dias na teologia, nas línguas originais, na apologética, na homilética, na hermenêutica, em todos os segmentos da teologia, para que eu possa ensinar bem, para que eu possa me posicionar bem, para que a minha igreja seja muito bem alimentada, assim como eu, cada um dos pastores dessa igreja. Não é essa sabedoria também que está aqui. Essa eu também peço a Deus, essa eu também oro para Deus, mas ele diz: estude, conheça as Sagradas Escrituras, medita nela de dia e de noite. Qual é essa sabedoria, então? O que é que eu peço a Deus que ele dá liberalmente? Essa sabedoria aqui é a sabedoria para entender o sofrimento. Logo depois que Tiago, inspirado por Deus, então a palavra de Deus fala do sofrimento, dos propósitos, produto final do sofrimento, ele diz assim: porém, se algum de vós necessita de sabedoria, de entendimento, de compreensão para entender isso, porque é difícil, quando eu estou em sofrimento, em dor da alma, em aflição do espírito, como entender que Deus vai usar isso para produzir perseverança? Como entender que todo esse sofrimento, toda essa aflição gera perfeição, integridade, inteireza no meu ser, no meu caráter, na minha alma, no meu espírito? É difícil. Nossa tendência é reagirmos ao sofrimento mal, murmurarmos, reclamarmos, questionarmos, e por isso precisamos de entendimento, de compreensão em como entender bem esse sofrimento. E há sofrimentos que, se Deus não nos visitar com sabedoria, nós não entendemos. Nós não entendemos. Eu disse hoje de manhã que espalhado entre nós há pais que estão lidando com filhos já desenganados pelo médico. Há um pai entre nós que está chorando por uma filha que está na UTI nesse momento, já desenganada pelo médico. E já disseram: só um milagre, só um milagre. Quanta dor. Quando eu soube isso, eu disse: Senhor, quando conversei com ele, orei com ele, Como entender isso? Como poder compreender isso? Há um tempo atrás, oramos por um menininho de 8 anos que se foi. Ele morreu. Como os pais entendem isso? Quanta dor, quanta aflição. Eu não entendo. Senhor, explica-nos. Conta para nós. Precisamos da sua sabedoria para entendermos isso. Então, meus irmãos, quando a gente está em sofrimento, quando essas dores insuportáveis visitarem a nossa vida, quando dores de filhos indo embora tomarem o nosso coração, cônjuge, quantos de vocês já estão em estado de viuvez? Os seus cônjuges se foram. Foram sim para o céu, mas a dor ficou aqui. O sofrimento existe. Como entender? Senhor, por que, que o Senhor tirou? Senhor, por que, que o Senhor não deixou? Senhor, por que, que temos que passar por isso? Peça a Deus por entendimento, que dá abertamente entendimento para nós. Sabe, muitos de vocês que têm passado por isso, que eu tenho acabado de falar aqui, com perdas, lidado com perdas de filhos, temos famílias aqui que já perderam seus filhos no passado, cônjuges que perderam seus cônjuges, filhos que perderam pais, muitas vezes não perderam pela morte, mas estão desviados, longe da graça. Muitas vezes nós conversamos com essas pessoas e elas nos encantam com um coração com pleno entendimento. Pleno entendimento da graça de Deus. Há um irmão entre nós, e eu vou citar o nome dele. Ele não está entre nós atualmente por causa do estado familiar que ele vive. Mas o nosso irmão Diácono Romeu, marido da Maria Emília, tem passado dias de sofrimento muito difíceis. Muito difíceis. Maria Emília tem tido o desenvolvimento de um Alzheimer muito rápido, muito rápido. E no prazo, nos últimos 2 anos, ela já migrou do aparecimento do Alzheimer para já o estado corpóreo fetal. E você visita o Romeu, e você entra naquela casa. O Romeu é alguém que revela sabedoria de Deus, que dá liberalmente quando pedimos. E todas as vezes que estamos lá, eu, Denise, e vocês que já o visitaram, pode confirmar e testemunhar isso, nós ficamos impactados com a maneira com que o Romeu tem lidado com um sofrimento enorme na graça de Deus. Não só o Romeu, muitos de vocês. Essa é a sabedoria. Como alguém pode, no estado em que ele se encontra, no estado que alguns de nós se encontram, lidarem dessa forma com o sofrimento? Essa é a sabedoria que Deus dá abertamente. Liberalmente significa abertamente, abundantemente, sem reter nada. A próxima palavra diz, e nada lhes impropera. Deus não retém, não renega, não rejeita, não segura nada. Ele dá, à medida que eu peço, Ele abre as portas do céu, as janelas do céu, as comportas do céu, e vai derramando sabedoria, e sabedoria, e sabedoria, e mais sabedoria, para que nós tenhamos o mesmo entendimento que Romeu tem, o mesmo entendimento que muitos de nós têm aqui no momento de sofrimento, de aflição, de dor. E a Bíblia termina o versículo dizendo, e ser-lhe-á concedida. Deus dá. Eu tenho vivido isso, eu tenho visto isso nesta igreja, e isso é uma pura verdade de Deus. Você tem sofrido? Sei que tem. Nós temos. Deus não negou isso. Neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. E para eu ter bom ânimo, para eu entender isso, peça a Deus entendimento, compreensão. Mas como eu peço? O pedido por sabedoria deve ser feito em fé. Confiança é a palavra. Confiança. Veja bem, peça, porém, rogue, suplique é a palavra. E olha, quando nós estamos em sofrimento, eu falei hoje de manhã, a gente aprende a suplicar, a gente aprende a rogar. Eu disse a vocês que eu orei muito mais no meu casamento, não quando eu me casei com a Denise. Orei também. Orei lá no momento da cerimônia, foi uma coisa linda, a minha noiva estava assim maravilhosa e continua esplendorosa. Orei com ela, orei ali quando chegamos no hotel, na lua de mel, mas eu orei mesmo com a Denise, para valer, com súplica, com rogo, quando Deus deu a Denise um tumor. Um tumor. Na cauda equina da sua coluna, e tivemos que clamar e rogar a Deus. Peça sabedoria, clame ao Senhor, mas com fé, com confiança, que esse Deus é capaz de dar entendimento, e você entender a dor, o sofrimento, as aflições que você está passando, porque dói, e nós precisamos do bálsamo, do analgésico, do poder balsâmico de Deus. Não duvide, não duvide. Ore com fé, crendo que Deus vai agir e a vontade dele é boa, perfeita e agradável para o nosso bem, para o nosso aprazimento, para o nosso crescimento. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. O que Tiago está querendo passar para nós, e o Espírito Santo nos passa, porque é a palavra de Deus, é que muitas vezes nós oramos levados pelos sabores das circunstâncias. Então nós estamos orando, mas alguém vem com uma ideia, aí eu estou orando, vem uma pessoa com uma outra ideia totalmente antagônica, contrária àquela, essa. E aí a gente vê um monte de gente fazendo um monte de coisa, correndo atrás do vento. Quantos de vocês já não viram pessoas pagando promessas, aí acabando com seus joelhos, com a sua saúde? Quantos de nós já não vimos pessoas presas, absurdamente presas a cerimoniais que se criam, que não têm nada a ver com Deus? Está vendo aqui? Deus não está dizendo aqui para nenhum de nós que existe um cerimonial para se alcançar as coisas. Ele não tocou óleo nessa história, não tocou flores nessa história, não tocou escadaria nessa história, não tocou em nome de pastor nenhum nessa história. Ele diz, se você precisa de sabedoria, peça com fé. Você não precisa subir as escadas da Igreja Batista de Vila Mariana de joelhos para entender o sofrimento. Você não precisa comprar uma foto do pastor Darcy e pôr lá num altar na sua casa e todas as vezes que você orar por sofrimento, fitar essa foto. Ou do pastor Bruno, não é? Que tem mais aparência palestiniana com o cabelo que ele usa. Lá num altar. Não existe isso, gente. Nós não vendemos nenhum olhinho aí na frente. Nós vamos falar de óleo nessa carta, ele vai te lidar com isso e vocês vão entender. Aliás, ele falou para mim, o pastor Bruno, está louco para que eu chegue logo em Tiago 5, para ele saber o que vai acontecer com o óleo de Tiago 5. Correto? Mas não precisamos de nenhum olhinho, nenhuma água benta. O que Deus diz é, você precisa orar com fé. Essa é a onda, essa é a circunstância da vida. Ah, alguém falou que tal igreja, também não é igreja. Alguns de nós em sofrimento, em aflição, às vezes achamos que determinada igreja, que determinado lugar, está aqui na Bíblia, não é igreja. É a sua oração com fé, lá no seu quarto. É muito bom vigília. Os jovens fizeram vigília, foi ótimo, passaram a noite de sexta para sábado orando. Tenho orgulho de ser pastor de jovens dessa igreja. Denise esteve aqui na vigília, relatou para mim o que estava acontecendo na vigília de oração dos jovens, parte do que aconteceu. Passaram a madrugada inteira orando. É bom vigília, mas também não é na vigília. Ah, eu não vim na vigília, não vou ter sabedoria para o sofrimento. É na sua oração, com fé, lá no seu quarto, na sala da sua casa. Eu conto para vocês que eu tenho uma poltrona na sala do nosso apartamento, em que eu sento nela, e aquela é a poltrona da oração, poltrona da comunhão com Deus, poltrona onde eu coloco a sua vida, a vida dessa igreja, e a minha vida, a vida da minha família, e a mim, meus sofrimentos diante de Deus, no silêncio do ambiente com o Senhor, mas com fé. Cuidado, gente. Cuidado com essas histórias que aparecem para nós. Quando estamos em sofrimento, a gente vai assimilando tudo isso, porque o sofrimento é terrível, ele dói, ele aflige, e pessoas vêm com ideias, com sugestões, com colocações, e nós vamos pegando e pegando e pegando. Isso tira-nos a fé em Deus e coloca a nossa fé naquilo, naquela circunstância, naquele homem, naquela igreja, naquela posição. Isso é uma artimanha satânica. Não faça isso. Igreja Beatriz Vila Mariana, não faça isso. Você que me ouve pela internet, não é esse o caminho. O caminho é a sua oração com fé, pedindo que Deus dê sabedoria, com confiança nele, que ele vai agir. Aliás, Salmo 13, Salmo 113, mostram isso para nós. O salmista começa, abre lá sua Bíblia comigo, no Salmo 13. O salmista começa falando, não é, do sofrimento, e diz do sofrimento, e fala de toda a dor que ele está sentindo. Ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Até aqui ele está clamando, pedindo entendimento, pedindo ação de Deus. No versículo 5, ele reflete que Deus ouve a oração dele. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Aí você vira páginas da sua Bíblia e vai em Abacuque. E aí quando você chega em Abacuque, e Abacuque está falando ali de todo o sofrimento, de toda a aflição. Não precisa abrir em Abacuque, não, que você vai demorar 3 horas, né? Não tem problema, não. E lá Abacuque falando do sofrimento, até quando, até quando, até quando, até quando, Senhor? Ele termina o livro dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda não houve solução para o problema. Ainda em meio a sofrimento, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Não resolveu ainda o conflito aqui, mas há uma sabedoria enorme no coração de Davi, no coração de Abacuque, entendendo as razões do sofrimento, suportando na graça o sofrimento. Mas temos que pedir com fé, e não devemos pedir com ânimo dobre. Olha só o que diz o texto. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre é uma palavra muito interessante na língua original. Dipsihos significa duas almas. Eu fico pensando em ânimo dobre, eu penso assim, nas antíteses, nas contrariedades que existem na vida, né? E penso, por exemplo, entre uma alma em mim, que ao mesmo tempo torce para o Corinthians e a outra metade para o Palmeiras. Vai dar certo isso? Uma alma dentro de mim, metade alvinegra, a outra metade verdão. O que vai acontecer com a minha alma? O que vai acontecer com a minha psirré? Quando a Bíblia diz, um homem de psirós, de dupla alma, não é visitado por Deus com sabedoria, porque ele é inconstante. De novo, aquela ideia de estar assumindo e assimilando tudo o que se ouve, tudo o que se fala, e não confiando unicamente, singularmente, em Deus. Eu até oro, mas eu divido a minha alma entre a oração e confiança em Deus e a confiança nos homens. Eu divido a minha alma entre a confiança em Deus e a confiança em celebrações, circunstâncias, manifestações humanas. Deus diz, isso não me agrada. E se eu tenho uma alma assim, Deus diz para mim, você não vai ser visitado com a minha sabedoria. Eu quero exclusividade. Você tem que confiar em mim, apenas em mim, nada mais. Confie em mim. Coloque o seu sofrimento diante do meu trono de graça. Agora, por que Deus tem autoridade para falar isso? Primeiro porque Ele é Deus. Ele é soberano. Estávamos conversando ali no gabinete e falamos ali algumas questões. E já falamos do Supremo, né? Do Supremo que existe no Brasil, Supremo Tribunal Federal e tal. E aí o pastor Bruno disse, também vamos lembrar que devemos pedir ao Supremo do Supremo, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus, Ele é supremo, Ele manda, essa que é a verdade. E por ser Deus, Ele disse, confie em mim, ponto final. Está ótimo, Senhor, está entendido, é isso. Mas, daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Vira aí algumas páginas da sua Bíblia, abre em Hebreus 4:16. Mas, esse Deus também tem autoridade para dizer isso. Porque ele não ficou só na supremacia dele, já bastava. Na majestade dele, já bastava, já bastaria. Mas sabe o que ele fez? Ele dá o próprio filho dele para vir aqui na terra, para sentir as dores que eu e você sentimos, para sofrer as angústias que eu e você sofro, as mazelas das nossas vidas. E olha o que diz o texto. Vou ler desde o versículo 14 de Hebreus 4. Tende, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Firme, não seja levado por dipsirós, duas almas, como se fosse ondas do mar. Porque não temos sumo sacerdote que não possa sentir o que nós sentimos. A palavra compadecer é sentir o que eu sinto, sofrer o que eu sofro, das nossas fraquezas, sofrimento, dor, aflição, angústia. Antes, foi ele tentado, provado, a mesma palavra para provação de Tiago 1, em todas as coisas significa que Deus sabe qual é o sentimento, o tamanho, a cor da sua dor, da sua aflição, do seu sofrimento. A nossa semelhança, mas sem pecado. Sabe o que Deus fez? Eu sou soberano, eu sou supremo, e bastaria eu dizer para você, confie em mim. Mas eu vou dar uma prova para vocês. Ele põe o filho dele para sofrer o que eu sofro. Ele põe o filho dele para sentir o que eu sinto. Ele põe o filho dele para chorar o que eu choro. Lembra Jesus chorando pela morte de Lázaro? Lembra o Senhor Jesus sofrendo com as mazelas da sociedade, dos seus dias? Compadeceu-se porque ele viu que eram ovelhas sem pastor. Lembra disso? Por isso, portanto, por causa disso, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Viu porque ele tem autoridade? Não é só porque ele é supremo, isso bastaria, mas porque ele sofreu como nós sofremos. E agora ele diz: pode vir, eu sei qual é o tamanho da sua dor, eu sei qual é o sentimento que você tem, eu sei o que você passa. Mas você acha que acabou aí? Nada. Abre em Romanos 8. Você acha que para aí a história? Nada. Nada. Falando de sofrimento em Romanos 8, contando-nos do sofrimento, Deus vai dizendo do sofrimento, e no versículo 6 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu nunca vi um texto ser tão mal interpretado na história da igreja quanto esse. Tem outros também. Aqui o pessoal pensa em língua estranha, em barulhos esquizofrenizados, em glossolalia, todas essas coisas. E esquece de olhar o contexto. O contexto, gente, é de gemido, de sofrimento. Olha o versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós, pois a criação geme, nós gememos, versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Gemidos inexprimíveis é uma palavra que significa, aponta em direção a esse gemido. Então, ó, é problema de tradução, na verdade, né? E o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos de angústia, de dor, de sofrimento. O Espírito está intercedendo diante de Deus por nós, segundo as nossas dores, segundo o nosso gemido. Por isso a palavra inexprimível. Você viu como você geme na oração quando está em sofrimento? Você lembra quantos gemidos inexprimíveis existem quando estou em oração intensa, em sofrimento? Lembra disso? O Espírito Santo faz assim diante de Deus. Por isso que Tiago 1:7 diz assim para mim e para você: não tenha dipsiros, não confie em outra pessoa, a não ser no seu Deus, que é supremo e tem todas as coisas no controle dele, mas que deu o seu filho para sentir o que você sente, para que você possa se achegar a ele, e deu o espírito dele para orar segundo o seu sofrimento diante do seu trono de graça. Será que diante disso confiaremos em alguma outra pessoa na hora do nosso sofrimento? Que Deus nos ajude. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, por favor, ajuda-nos. Ajuda-nos a termos mia psihos, apenas uma alma. Apenas uma alma. E essa alma totalmente ligada e dependente de ti. Há sofrimentos nesse lugar, muito sofrimento, muita dor, muita angústia, muita aflição, muita injustiça e certamente muitas lágrimas. Eu rogo ao Senhor que o Senhor haja segundo o teu poder em glória, Que o Senhor trabalhe segundo o teu poder em glória. E que o Senhor encha o nosso coração de todo entendimento espiritual, para compreendermos como o Senhor deseja o nosso momento de dor e sofrimento. Assiste a tua igreja. Reveste a tua igreja com a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.